Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de iniciar a nossa reunião ordinária. Não sem antes lembrar que, após a reunião de mesa e coordenadores que se realizou até há bem pouco tempo, e onde conseguimos chegar a consenso aqui num conjunto de propostas que eram apresentadas, já remeti para todas as senhoras e senhores deputados os documentos que chegámos, nomeadamente o projeto de plano de atividades, que é um documento aberto e que vai ter a incorporação de propostas dos grupos parlamentares e um projeto de regulamento que conseguimos chegar a consenso em mesa e coordenadores e que iremos depois seguidamente também apreciar. Muito bem, vamos então iniciar a nossa reunião. Ponto 1, apreciação e votação das atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Temos então em seguida a discussão do projeto de resolução 17, a primeira, apresentado por o PAN, recomenda ao Governo a revisão dos objetivos específicos da PEPAC. E dou então a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para apresentar o projeto de resolução. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Este projeto de resolução do PAN tem em vista não só o alinhamento da política agrícola comum com aqueles que são os objetivos do ponto de vista ambiental e de combate às alterações climáticas, numa altura em que o país e o próprio mundo, do ponto de vista global, enfrentam um dos maiores desafios da humanidade, quer com base naquilo que têm sido as políticas de desenvolvimento e crescimento assentes numa perspectiva de crescimento rápido e de consumo também acima das potencialidades do próprio planeta, mas também numa altura em que a guerra da Ucrânia nos alerta para a importância de desenvolvermos uma maior autonomia alimentar, mas também uma maior relevância de caminharmos. Só dar aqui um minuto para... não faz mal... Vou prosseguir então, Sr. Presidente. Não só quando temos um contexto por força da guerra da Ucrânia que nos convoca a todos os Estados-membros para garantirmos uma maior autonomia alimentar e também energética, mas evidentemente uma economia também mais sustentável na perspectiva do PAN, os fundos da PAC são fundamentais para garantir que protegemos a nossa agricultura e que conseguimos, acima de tudo, alavancar a transição que tem que ser feita do ponto de vista da sustentabilidade da exploração dos solos, da utilização dos solos e também da autonomização do país. Sabemos que é um momento decisivo para Portugal, em que temos que tirar proveito das nossas próprias potencialidades, do potencial científico, da inovação, da digitalização e também da própria experiência que o país tem para se modernizar nesta área. Nesse sentido, e porque não verificamos que tenha existido essa ambição no âmbito da PEPAC, não vemos sequer uma adaptação à atual realidade que o país e o mundo vive, que é bastante diferente daquela que tínhamos há um ano atrás, quando inclusivamente nesta comissão começámos por discutir a revisão da política agrícola comum, para além deste plano estratégico, se basear também num diagnóstico que, em nosso entender, está desatualizado e desfasado da realidade do ponto de vista da agricultura. Há também aqui uma falta de articulação entre o próprio Ministério da Agricultura e do Ambiente, que achamos que, de alguma forma, não contribui para esta transição e para esta necessidade de garantir uma maior sustentabilidade e resiliência deste setor, bastante relevante não só para a economia, mas também para a nossa autonomia alimentar, e que esta estratégia, para ser mais ambiciosa, para combater a seca extrema que o país tem atravessado, ou até mesmo o impacto que a atividade tem do ponto de vista das alterações climáticas, deverá promover um maior diálogo entre estes dois ministérios, uma transversalidade das políticas, mas também um maior envolvimento das organizações não ambientais do ambiente e da própria proteção animal. E neste sentido, apresentamos este projeto de resolução porque acreditamos que ainda vamos a tempo de atualizar e rever este plano que é fundamental para a sustentabilidade e resiliência do país na área da agricultura. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Nicolau.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós temos, na anterior leitura, esta Casa debateu bastante o plano estratégico da PAC e aliás, foi amplamente discutido no país, levado a cabo pelo anterior governo. E, portanto, no fundo, há aqui desafios da governação que são, de facto, dos maiores, quer dizer, quem governa tem que ouvir todos e tentar enquadrar no documento que faz as melhores políticas para todos e que consiga incluir todos. E, portanto, compreendemos que existam sempre setores, associações, partidos com ideologias mais radicais que considerem que não está tudo na sua plenitude assegurado. Parece-me, de facto, normal que assim aconteça. Mas, de facto, foram feitas ao longo dos últimos anos, e em particular no último ano, uma série de ações levadas a cabo pelo Governo, desde logo roteiros descentralizados de discussão da PAC, de norte a sul do país e ilhas, equipas de reuniões também com equipas de peritos, com a própria Comissão de Acompanhamento da política do Plano Estratégico da PAC, consultas públicas descentralizadas, e inclusive esta Comissão da Agricultura e Mar, na altura, liderada pelo nosso Presidente da Comissão, levou a cabo um dia completo dedicado à discussão da política agrícola comum, do novo plano estratégico da PAC, para além de reuniões permanentes que aconteceram durante o último ano, mas que continuam a acontecer entre o Ministério da Agricultura e as confederações representativas do setor, no sentido de ouvir todos para tentar fazer o melhor documento que consiga abordar os interesses de facto da maioria dos grupos envolvidos. Portanto, é normal que a senhora deputada não esteja totalmente satisfeita, mas nós também, da minha parte, da parte do Grupo do Partido Socialista, também não estaríamos de maneira nenhuma satisfeitos se levássemos a cabo a revisão que aqui refere no seu projeto de resolução, até porque fala aqui no abandono total da utilização da água na agricultura e, como bem disse, nós estamos a passar uma fase de dificuldade no setor. E se fôssemos levar a cabo aquilo que a senhora deputada sugere neste projeto, era de facto o fim do setor agrícola. E, portanto, não podemos, de maneira nenhuma, concordar com aquilo que sugere, para além de acharmos que estamos numa fase de discussão do plano estratégico, que há, como diz aqui, e bem, que a Comissão refere uma série de pontos que têm que ser alvo de análise, mas estamos na fase normal dessa revisão e, portanto, julgamos que não faz sentido, de facto, voltar a rever os objetivos estratégicos, porque eles próprios são totalmente alinhados com uma necessidade de mais sustentabilidade no setor, de alinhamento com estratégias europeias, desde logo com a estratégia do Prado ao Prato, e totalmente alinhadas com a necessidade de mais sustentabilidade, como, aliás, é também, julgo eu, hoje em dia, uma necessidade que está enquadrada na mentalidade de qualquer agricultor, qualquer empresário do setor agrícola tem hoje em dia a plena noção que das alterações que têm que ser feitas para se manterem de facto competitivos, alinhados com as necessidades de mais sustentabilidade e com as devidas necessidades de alteração e adaptação para darem cumprimento de facto às necessidades decorrentes das alterações climáticas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Sr. Presidente, postura e a apresentação da postura do PSD sobre esta matéria vai ser feita pela deputada e nossa colega Emília Cerqueira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emília Cerqueira, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução, retirando aquela que é a nova realidade desencadeada pela guerra da Ucrânia, é um projeto de resolução que poderia ter sido apresentado há um ano, há dois anos, há três anos, há quatro anos, há cinco anos, pelo PAN, porque é exatamente os mesmos argumentos, as mesmas circunstâncias, toda a mesma argumentação que se mantém ano após ano e, portanto, parece até que a questão da guerra da Ucrânia foi aqui metida à força para parecer que estávamos perante uma nova realidade. Mas não é esse o motivo verdadeiro, e o PAN sabe-o, até porque tivemos longas discussões sobre o PEPAC aqui nesta Assembleia, e já agora fazer também, não posso deixar de relembrar que tivemos uma audição pública, sim, foi aliás a requerimento do PSD que muito insistiu nela e que se ouvisse todas as entidades durante um dia aqui na Assembleia da República para esta discussão pública e que foi muito profícua, muito frutuosa, e ouvimos mais uma série de entidades já posteriormente, e até se não tenha acabado a legislatura, tínhamos já aprovado nova audição para depois fazer aqui a confirmação de algumas matérias, algumas preocupações que nós tínhamos. E feito este ponto de ordem, porque parece-me que também dizer as coisas como elas aconteceram é sempre importante, há aqui três ou quatro fatores, Sra. Deputada, que me parece, do ponto de vista do PSD, que não é despiciando colocarmos em cima da mesa. Primeiro, o momento em que se pretende uma revisão da PEPAC, ainda que ela também mereça ao PSD várias críticas, que aliás fomos ao longo dos tempos deixando bem claras e patentes, quer nas audições, quer publicamente, quer em projetos, nós fomos deixando sempre bem claro que tínhamos uma série de reservas relativamente a este PEPAC. Mas, por outro lado, a ir avante a pretensão do PAN seria um prejuízo irremediável para o mundo rural e para os nossos agricultores, que apenas conseguiriam aceder verdadeiramente aos fundos da PAC lá para 23, 24 ou 25 e não já no próximo dia 1 de janeiro, não termos a PAC já em funcionamento, isso levaria a um atraso inexorável. 24, peço desculpa, 24, tem razão, João, tem razão, nós estamos em 22. Para 24 ou 25, isso seria o que aconteceria ao nosso mundo rural e aos nossos agricultores, que aliás não é por acaso que não simpatizam muito com as ideias do PAN. E não confundir isso com o facto do PSD defender que haja uma política integrada, uma política de boas práticas ambientais, de estudo, mas onde todo o tipo de agricultura tem lugar, como já dissemos centenas de vezes, nós não temos como inimigo nenhum tipo de produção. Porque não podemos confundir o tipo de produção com as boas práticas nessa mesma produção. E é o que parece que o PAN aqui constantemente, e mais uma vez, vem tentar fazer com este projeto de resolução. Também quanto à audição da plataforma, que nós aqui ouvimos, aliás, e que foi crítica, sim, como o GPP foi crítico, e o PSD secundou muitas dessas críticas, obviamente, mas não no sentido em que a senhora deputada pretendia. Porque aquilo que o PAN pretendia era, de facto, que deixássemos de ter, nomeadamente, floresta de produção, como se não fosse uma fileira fundamental para o nosso país, faria com que aquilo que é a nossa soberania alimentar, tão necessária de ser discutida nesta altura, quando temos os problemas com a Ucrânia, com a guerra e com todas as incertezas internacionais, aí sim ela seria irremediavelmente colocada em causa, porque os fatores de produção sofreriam grandemente, como sabe, acrescentando a isso que o que nós precisamos mesmo, Sra. Deputada, não é deste tipo de iniciativas que o PAN nos vem trazer, com esta agenda radical a que nos foi habituando e que nada tem a ver com as necessidades do mundo rural, quer seja da agricultura de produção, quer seja da pecuária, quer seja da fileira florestal, ou quer seja também da agricultura tradicional, das agroambientais, porque tudo tem o seu lugar na nossa agricultura, ao contrário daquilo que pretende o PAN. A verdade é que, a ser aprovado este projeto de resolução, o prejuízo para o mundo agrícola português seria muitíssimo maior do que irmos revendo, como tem que ser feito, e de facto há certos aspectos que têm que ser aqui revistos e que têm que ser melhorados e que também têm que ser adaptados ao novo momento que nós vivemos. Isso, obviamente, o PSD sempre defendeu, quer no Parlamento Português, quer no Parlamento Europeu, quer mesmo com aqueles membros do PC que estavam no GPP, como se sabe, sempre defendeu isso sim, mas não fazer uma tábua rasa e com isso prejudicar todo o mundo rural. Precisamos sim de melhorar e não de fazer aquilo que o PAN pretende. Naturalmente, o PSD, como não será surpresa, não pode acompanhar esta agenda radical como nunca o fez até agora.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a este projeto de resolução, praz-nos dizer que, de facto, sobretudo o que a senhora deputada disse hoje aqui na defesa deste seu projeto de resolução, a única coisa com que podemos concordar apenas é que, de facto, os fundos da PEPAC são essenciais. E os fundos da PAC são essenciais e a PEPAC, que é um instrumento para a entrega desses fundos aos agricultores, é, de facto, um instrumento absolutamente incontornável, tanto na defesa dos próprios agricultores, como na defesa do ordenamento do território, da agricultura e da própria alimentação do nosso país. Aliás, ordenamento do território e alimentação e agricultores que não votaram neste partido. Aliás, a senhora deputada também sabe perfeitamente que não colhe aí nenhum apoio e por isso talvez não tenha escolhido esta comissão para ser membro efetivo, vem aqui hoje defender um projeto de resolução, como tem toda a legitimidade, mas de facto se estas matérias lhe fossem realmente caras, teria escolhido esta comissão para ser membro efetivo, o que não aconteceu. Este seu projeto de resolução traz um enorme pendor ecocêntrico que retira da equação os agricultores, retira a vida das pessoas, retira aquilo que é importante para alimentar os portugueses e vem com uma perspectiva totalmente idílica, totalmente romântica, uma perspectiva que apenas existe em algum eleitorado suburbano, que aliás é o seu eleitorado atualmente, mas que não encontra nenhuma aderência com a realidade do país profundo, não encontra nenhuma aderência com a realidade dos agricultores e da agricultura que existe em Portugal. A senhora deputada aludiu também à seca extrema. Senhora deputada, se realmente acredita na seca extrema, comece também a concordar um pouco com os sistemas de retenção de água e deixe de ser contra os sistemas de retenção de água, os açudes, as barragens, porque nós não podemos andar sempre a gritar, a dizer que estamos a chegar ao ponto de não retorno e que Portugal, abaixo do paralelo, não sei quantos, se vai tornar um deserto, mas ao mesmo tempo não estarmos de acordo com a retenção de água. Se realmente acredita na seca e realmente acredita nas alterações climáticas e que Portugal precisa de água, então vamos tomar como um bom exemplo Israel e fazer tecnologia de retenção de água e tratar desse assunto. Portanto, este projeto de resolução nada mais traz do que tentar novamente subjugar o tema da agricultura ao ambiente, algo que nós próprios nesta Comissão nos temos batido tanto nas competências desta Comissão como naquilo que deve ser as competências do Ministério da Agricultura e da Alimentação, que temos vindo a ver perder para o Ministério do Ambiente, do nosso ponto de vista, erradamente, e que, portanto, este projeto de resolução ainda vai mais além dessa tendência, uma tendência totalmente egocêntrica e com a qual nós não podemos concordar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não insistirei em alguns dos argumentos aos quais adiro que foram apresentados, nomeadamente pelo PS, pelo PSD e pelo Chega. Portanto, eu adiro àquilo que foi dito. Vou resumir em três ou quatro pontos fundamentais. Por um lado, por muito que a PEPAC pudesse ter tido outro enquadramento, ou possa ter outro enquadramento, não é seguramente este enquadramento que aqui é trazido que vai acrescentar a esta discussão, do ponto de vista dos interesses fundamentais aqui em presença. Por outro lado, também não acompanhamos uma proposta desta natureza, no sentido que teria como consequência um atraso relevante depois na disponibilização dos fundos, e que nessa medida teria consequências graves para o mundo da agricultura. E, por outro lado, também não acompanhamos o anátema que é posto na utilização da água, que é, mais uma vez, totalmente contrário aos interesses fundamentais aqui em questão. E, portanto, partilhando da ideia que as questões da produção e as questões ambientais têm que ter uma perspectiva equilibrada e adequada, não é com o radicalismo das propostas aqui implícitas que esse equilíbrio será seguramente atingido. Como fator, talvez um pouco diferenciador daquilo que foram as críticas feitas até agora pelos outros grupos parlamentares, eu traria também aqui ainda uma visão que é a seguinte. Nós não podemos, seguramente, continuar a dizer que temos preocupação com o interior, com o mundo rural, e depois subscrever propostas como estas do PAN, cuja consequência seria a miséria no interior e a miséria do mundo rural, na medida em que, se não for a atividade primária nesta altura a trazer alguma riqueza, a trazer algum desenvolvimento a estas áreas, eu não vejo, gostaria de ver, gostaria de ter outra perspectiva, mas tirando questões pontuais de algum desenvolvimento industrial, de alguma deslocalização pequena de populações, por motivos sempre pontuais, se nós não tivermos uma visão do setor primário como fundamental para desenvolvimento do interior, penso que estamos a condenar, e é bom que quem propõe este tipo de abordagens tenha essa consciência, estamos a condenar essas populações à miséria, e isso, quer eu pessoalmente, quer a Iniciativa Liberal, consideramos absolutamente impensável e inaceitável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este projeto de resolução traz-nos aqui algumas preocupações. A primeira preocupação prende-se não só com o facto do mesmo não fazer qualquer referência ao rendimento dos agricultores, dos produtores, mas também, pelo aquilo que ouvi aqui até agora, não houve um único deputado que tenha falado também relativamente às preocupações relativamente a esta matéria. De facto, aquilo que é o plano estratégico da política agrícola comum, o essencial desse plano estratégico e o seu objetivo central deve ser mesmo aquilo que tem a ver com o rendimento dos produtores e dos agricultores. E essa preocupação não está em qualquer, nem na exposição de motivos, nem nas próprias recomendações, mas o PCP tem manifestado essa preocupação, tanto mais que dela depende a continuidade da atividade agrícola, seja no interior ou no litoral, mas essencialmente no mundo rural. Depois tem aqui algumas imprecisões, nomeadamente o que tem a ver com a referência feita de que falta envolvimento por parte das autoridades públicas no processo, como é o caso do ICNF. Isto não é verdade. Não é verdade porque o ICNF fez toda a parte relativa às florestas e, portanto, importa que se diga quando, de facto, não existe envolvimento, não existe envolvimento. O ICNF, apesar dos recursos que tem, das dificuldades que tem para conseguir cumprir todas as competências que lhe têm sido atribuídas, ainda assim teve aqui esta participação neste plano estratégico da política agrícola comum, tendo uma participação significativa no que tem a ver com a área das florestas. Quanto àquilo que é proposto também em termos de resolução, de facto, a nós também nos preocupa esta questão relacionada com a necessidade deste plano estratégico ter que entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2023 e, nesse sentido, o ponto 2 prevê aqui até antes do final de 2022, isto poderá ser aqui incompatível com a concretização da entrada em vigor. Importa, por parte do PCP, introduzir aquilo que é as preocupações que temos deixado nesta casa e temos deixado sempre manifestado, sempre que fazemos discussões, quer sobre a política agrícola comum e, em concreto, sobre o PEPAC. Já aqui o disse, o objetivo central deve ser o rendimento dos agricultores e dos produtores. Essa preocupação deverá ter medidas associadas e que, sucessivamente, a política agrícola comum deixa sempre para trás e nunca quer introduzir. Nomeadamente o que tem a ver com a modulação e com o plafonamento dos apoios, falo das ajudas diretas e mesmo nos pagamentos ligados e nomeadamente até na questão dos ecorregimes. Isto é fundamental porque criaria aqui condições para que os apoios sejam concedidos e principalmente conseguissem manter na atividade aqueles que mais deles precisam, nomeadamente a pequena agricultura, a média agricultura e uma outra área da agricultura da produção nacional, também relevante e importante, e que nem este projeto se debruça, também não ouvi ninguém aqui debruçar-se, já estava à espera até o momento, já estava à espera disso, que é a agricultura familiar. A agricultura familiar também deve ter condições para aceder aos apoios da política agrícola comum, sob pena de não ter condições para manter a sua atividade e tão relevante que ela é. Depois também dizer que há uma preocupação que não é resolvida, que é o facto de se ajudar quem de facto produz. E isto é algo que não é resolvido nas sucessivas planos, e a verdade é que muitas das vezes recebem apoios que não produzem uma grama de alimento. Isto é algo que deveria ser de uma vez por todas banida da política agrícola comum e não o é feito. Portanto, deveríamos maximizar os pagamentos ligados à produção. Isto era decisivo e fundamental e mais a mais agora ainda com as carências alimentares que nós estamos confrontados, nomeadamente até na questão da produção de cereais. Deixar só mais duas ou três notas e que têm a ver com a forma como também poderemos garantir que a revisão que deveria ter sido feita deveria ter sido seguida. De facto, o PEPAC precisa efetivamente ser revisto, mas revisto no sentido de garantir a soberania alimentar do país. Assegurar esta, peço desculpa pelo pleonasmo, assegurar a segurança alimentar, dar prioridade, como já disse, à agricultura familiar e também criar condições para que a agricultura familiar, a pequena e média agricultura, possam também aceder a medidas de apoio ao investimento. Estou a falar do segundo pilar, que uma das medidas, são medidas que muito dificilmente a pequena e média agricultura tem acesso e fica muita gente fora com necessidade de apoio. E só mais uma referência, que esperava que também tivesse referência, fosse referenciada neste projeto, e tem a ver com a criação e a promoção, apoiar fortemente os circuitos curtos de comercialização. Estes importantes circuitos de comercialização, fundamentais e decisivos para o escoamento da pequena agricultura, da agricultura familiar e da média agricultura, porque não conseguem estar integrados no mercado competitivo em que os querem introduzir, submetendo-se assim, por essa via, àquilo que é o abandono da atividade, porque não têm condições para estar nesse mercado exportador. A atenção que é dada por parte do Governo é, acima de tudo, de valorizar aquilo que o mercado exportador impõe e exige. Impõe e exige produções não correspondem às necessidades do país e às necessidades da alimentação do país, correspondem àquilo que o mercado impõe que se produza. E isto é algo que deveríamos ter todas as condições, e o país deveria ter todas as condições, para definir um plano de soberania alimentar em que identificasse quer as áreas onde produzir as produções necessárias, quer os níveis e quer os apoios a estimular a produção para garantir, pelo menos, melhoria em determinadas áreas de mais, sermos mais autossuficientes como não somos. E nesse sentido, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, deixar aqui mais uma vez reforçado que os agricultores ficam fora, nomeadamente os pequenos e médios agricultores ficam fora, e a agricultura familiar ficam de fora deste projeto de resolução. Esta é uma preocupação que o PCP não podia deixar de aqui expressar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Soares Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Inês Sousa Real por trazer um projeto de resolução. É sempre mais agradável estarmos a discutir política do que apenas as questões administrativas que acontecem neste início de mandato, e por isso é de louvar esta possibilidade e este tempo. Nós não acompanhamos a totalidade do projeto de resolução, mas há alguns pontos que nos merecem uma atenção considerável. Há um problema que eu creio que é um problema estrutural, é a temporalidade, porque a sua aprovação poderá levar a atrasos no momento em que, de facto, se percebe que o setor primário, em particular o setor agrícola, é fundamental para responder às alterações que a guerra na Ucrânia está a trazer ao mercado mundial. A escalada de preços de cereais é disso um dos exemplos, não é o único, mas é um dos exemplos até porventura mais visível. E a possibilidade que ainda hoje o Primeiro-Ministro aduzia de poder haver rupturas no mercado de bens essenciais, e em particular destas matérias-primas do ponto de vista alimentar. E desse ponto de vista, eu creio que esse é um problema, não é insanável, mas é um problema que poderemos ter com o projeto de resolução. Mas há questões que nós relevamos como relevantes. Em primeiro lugar, porque quando nós olhamos para as alterações climáticas, os períodos de seca, e percebemos como toda a pressão antropogénica é, de facto, ela a raiz desses problemas, desses malefícios, e temos que, por consequência dessa conclusão, ter algum tipo de ação. E é verdade que muitos daqueles que negam as alterações climáticas negam também depois eu não disse que o PSD negava, disse que alguns que... alguns que negam as alterações climáticas é um outro debate, não quero ter neste contexto. mas daria pano para mangas. Mas há alguns que negam até
conhecimento científico. Eu dou-vos o pano e as mangas, à vontade.
Mas negam também conhecimento científico. E no que toca, por exemplo, à forma como os estudos científicos têm demonstrado, por um lado, que a existência, muitas das vezes, de barragens, açudes, etc., em vez de defenderem os territórios das alterações climáticas e da seca, pelo contrário, promovem os efeitos nefastos que depois se materializam como seca ou como alterações climáticas, essa realidade científica ela é inegável. E por acaso, não por acaso, temos um bom estudo e um bom grupo de estudo sobre essa matéria na Universidade de Évora, em Portugal, que se tem manifestado exatamente pela necessidade de acautelarmos a visão estratégica do país no que toca à gestão da água para estas novas realidades e para este novo conhecimento científico. Ao contrário do que se pensa muitas das vezes, aquele senso comum que nós tínhamos no contacto com a água é muitas das vezes errado do ponto de vista científico e, por isso, aquilo que parece no senso comum, a ciência tem demonstrado que não é. E nós devemos aprender para responder estes problemas difíceis. Segundo aspecto, muitas das vezes o uso da água na agricultura não é devidamente acautelado nem é otimizado. E por muito que nos digam e utilizem chavões propagandísticos como a agricultura de ponta, como as diversas formas de demonstrar, mais por palavras que por realidade, que há tecnologia a ser aplicada à agricultura, que essa tecnologia ajuda a tornar a agricultura mais sustentável, muitas das vezes, mais uma vez estudos científicos o demonstram, isso não tem essa consequência na otimização do uso da água, ponto número um. Ponto número dois, a forma como a água é usada não garante também uma resposta às alterações climáticas, porque muitas vezes a agudiza, mais uma vez, conhecimento científico assim o demonstra. É certo que parece muitas vezes contraproducente ao senso comum, e esse é um dos problemas que é da discussão da política e da discussão da ciência, mas isso é outra matéria que não é neste projeto de resolução. Para terminar, há um outro aspecto que tem que estar, deveria estar alicerçado na escolha das políticas estruturais do ponto de vista agrícola, que é a forma como nós dotamos o nosso território, quer de diversidade, quer nessa diversidade acautelamos as melhores escolhas do ponto de vista produtivo, não apenas para o lucro imediato, mas sim para o médio e longo prazo do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, da defesa dos solos e defesa do futuro. E isso é importante. Isso é importante por vários motivos, pela questão biológica, pela questão ambiental, mas por outro lado, porque muitas das vezes se apresenta um modelo económico da ruralidade completamente desfasado da realidade. Quando se diz, bem, mas há aqui atividades que promovem uma grande criação de valor e depois no concreto nós vemos que esse valor depende da mão de obra escrava, como acontecia em Odmira, do êxodo rural, porque não há empregos na agricultura que valorizem os nossos jovens e por isso existe esse êxodo rural. A concentração de riqueza é em muitas mãos, maior parte delas que não são sequer nacionais, já são ou espanholas ou de multinacionais. A criação e a promoção de fileiras cuja maior mais-valia não é sequer na sua produção, mas ou na gestão de patentes ou na gestão das cadeias de distribuição, do ponto de vista internacional, mostra como há uma densidade de pensamento que tem que ser materializada para nós respondermos à realidade completa deste desafio. E por isso, há matérias, como disse, no projeto de resolução que nós não acompanhamos em absoluto, mas acreditamos que ele tem um conjunto de questões que coloca, que são pertinentes e que vale a pena discutir nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída esta apreciação. Não sem antes dar a palavra novamente ao Grupo Parlamentar Proponente, Sr. Deputado Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN, para concluir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao projeto de resolução e às diferentes intervenções que aqui foram, de alguma forma, apresentadas, dar nota do seguinte. Conforme também acabou de referir o Sr. Deputado, a questão temporal não é, de facto, inultrapassável. E parece-nos que mais importante do que esbarrarmos na questão temporal é, de facto, discutirmos aquilo que queremos do ponto de vista do futuro para a política agrícola comum, sob prejuízo de estarmos, efetivamente, a prejudicar os agricultores a médio e longo longo prazo. Porque, contrariamente àquilo que foi dito, eu não me espanta que o PS, o PSD e o próprio Chega venham aqui falar em setores radicais ou tentar conotar esta iniciativa com o radicalismo, porque isto denota um certo negacionismo que tem pautado as vossas posições em matéria de combate às alterações climáticas. Agora, quando trazemos uma preocupação muito concreta relativamente, por exemplo, ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, que nem sequer faz parte da Comissão de Acompanhamento da Política Agrícola Comum e que nos parece que deveria fazer efetivamente. Quando a própria Comissão Europeia reconhece no seu relatório que Portugal não cumpriu com todas as formalidades, nomeadamente nas várias entidades que deveria ter ouvido da sociedade civil e que não ouviu, e que muito certamente enriqueceriam, porque nós não podemos confundir o trabalho feito por esta Comissão com o trabalho feito pelo Governo. Mas, quando efetivamente o PAN vem defender, e aqui, Sr. Deputado do Partido Chega, que devem ser retiradas açudes e barragens obsoletas, repito, obsoletas, estamos a falar de barragens e açudes que não têm qualquer funcionalidade a não ser impedir a circulação dos detritos que são fundamentais que cheguem ao mar, ou até mesmo a subida das espécies, para, como por exemplo a enguia, para a sua própria reprodução. Mais, a própria expansão do regadio. Senhor Deputado, eu tive o cuidado de vos ouvir a todos, não interromper, agradecia também poder expor aquilo que é a nossa visão. Mesmo na própria expansão do regadio, não nos podemos esquecer que ela está a ser feita e assente em ocupação de áreas protegidas, que em nosso entender é um claro contraciclo com o combate às alterações climáticas e a proteção e preservação dos ecossistemas. Condenar os setores à miséria, como nos falou aqui a Iniciativa Liberal, condenar os setores à miséria será no dia em que a torneira fechar, como já aconteceu na zona de rega do Mira, em que os produtores precisavam de regar as suas produções e não tinham qualquer tipo de água. E aqui, efetivamente, não podemos esquecer-nos que não só aquilo que a proposta e este projeto de resolução nos traz é precisamente apoiar e incentivar os produtores nesta transição que é fundamental, e aqui quase que parece que os senhores e os senhores deputados não leram efetivamente a parte resolutiva deste projeto de resolução, que não só deve cumprir com aquelas que são as regras que decorrem do Regulamento da União Europeia 2021/2115, que estabelece de facto quais são as regras para os planos estratégicos, mas também, volto a referir, apoiar, garantir um apoio mais eficiente e eficaz aos produtores para esta mesma transição. Se isto de facto é ser radical, se isto é estar desalinhado com as alterações climáticas, claramente essa não é a visão do PAN, muito pelo contrário, é fundamental que Portugal aposte naquela que é a transição e a inovação e a optimização. Temos um grave problema da utilização dos solos. O próprio plano do ponto de vista agrícola, o recenseamento agrícola de 2019, que foi divulgado pelo INE em março de 2021, ignora em partes muito relevantes antes do seu diagnóstico, aquela que é a estrutura das explorações agrícolas a partir de 2009, o que implica que temos um desfasamento de mais de uma década naquilo que é o conhecimento do território para sabermos onde, como é que devemos utilizar os nossos solos, e de facto temos depois um problema de utilização intensiva e super intensiva, não só na zona, por exemplo, de Odmira, com consequências sociais e ambientais gravíssimas, mas por exemplo na própria fronteira com Espanha, com olival intensivo e super intensivo, com o esgotamento dos nossos solos, ainda para mais sem qualquer mais-valia para o país e para o nosso PIB e para o desenvolvimento local, e portanto no entender do PAN esta é uma questão que não deve ser ignorada por esta Comissão, porque efetivamente estamos a falar do futuro da alimentação do nosso país e do futuro da própria agricultura, porque uma coisa é certa, quando as consequências climáticas forem de tal forma irreversíveis, aí sim não haverá agricultura que nos salve, nem haverá qualquer tipo de política que possa ajudar os agricultores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica assim concluída a discussão do projeto de resolução 17 apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, a definição de metodologia de apresentação do projeto de resolução 50 do BE. Recomendo ao Governo medidas de diminuição das rejeições e do desperdício alimentar do pescado, restringindo a pesca de arrasto, eliminando subsídios perversos e valorizando o pescado. Pergunto ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, como é que pretende que seja efetuada a discussão?
Sr. Presidente, quando pretender que é oportuno podermos discutir em comissão, assim será.
Nos termos que ficou estabelecido, fica em comissão e será agendado para a próxima reunião. Muito bem, muito obrigado. Ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audições no âmbito da Carta de Perigosidade de Incêndio Rural. Pergunta ao PSD, o Sr. Deputado Paulo Ramalho, para quem vai intervir.
Doutora, a deputada Fátima Ramos, por favor.
Sra. Deputada Fátima Ramos, Tem a palavra para apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O requerimento foi apresentado já em devido tempo. No fundo, visa, através deste requerimento, vimos propor um conjunto de audições no âmbito da Carta de Perigosidade de Incêndio Rural. Como todos sabem, a cartografia de perigosidade do incêndio rural é uma das componentes da cartografia de risco do incêndio rural. É entendida como crucial para o planeamento das medidas de prevenção e combate aos incêndios rurais, por via do ordenamento do território, do ordenamento florestal e da prevenção estrutural para o acondicionamento às atividades de fruição dos espaços rurais e para a alocação de meios de vigilância e combate aos focos. Foi recentemente publicada esta Carta de Perigosidade de Incêndio Rural e esta classificou o território continental português nas 5 classes de perigosidade previstas na legislação: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Ora, acontece que muitos dos territórios do norte e centro do país foram classificados como alta e muito alta em termos de perigosidade de incêndio rural, o que implica novas regras de ordenamento do espaço florestal e rural e de gestão territorial. Seguiu-se a isto um processo em que tivemos conhecimento que vários agentes locais mostraram a sua preocupação pelas consequências que esta cartografia de risco teria ao nível do desenvolvimento territorial. Os municípios queixaram-se, ou lamentaram também, o facto de não terem sido ouvidos perante este assunto da maior importância. Por esse facto, o PSD apresentou este requerimento porque entendia útil a audição das entidades envolvidas na elaboração da Carta de Perigosidade e também as entidades locais que terão de aplicar as novas condicionantes em termos de gestão e ordenamento do espaço rural. Para o PSD, a obrigatoriedade de implementar esta carta na esfera municipal iria atrofiar ainda mais o interior, isto é, para o PSD é importante que exista a carta, mas levantavam-se várias dúvidas na aplicação desta mesma carta no âmbito dos instrumentos de gestão territorial dos municípios. E por isso requeremos um conjunto de audições entre as Comissões de Agricultura e Pescas e a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local das seguintes entidades, nomeadamente os senhores presidentes das comunidades intermunicipais CIM do Norte e Centro de Portugal, o senhor presidente do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e o senhor secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas. Sabemos que, a posteriori da entrega deste requerimento, vimos declarações da senhora Ministra da Coesão a suspender a aplicação deste documento em termos dos instrumentos de ordenamento territorial nos municípios. Não obstante termos visto isso, achamos que, dada a importância desta matéria, é para nós extremamente importante, e mantém-se na mesma premente, até porque não vimos propriamente legislação sobre o assunto, ouvir estas entidades, ouvi-las e sensibilizá-las também para a importância de termos pessoas e de termos investimento no meio rural. Porque se nós não tivermos pessoas, se nós não tivermos investimento, se nós não tivermos agricultura, se nós não tivermos essas mesmas pessoas, nós não temos floresta, não temos agricultura. E mesmo quando se fala aqui, como há bocadinho se falou, da questão do turismo, se nós não tivermos os campos cultivados e a floresta minimamente cultivada, o turismo também perde sentido. Daí que, não obstante as declarações da Sra. Ministra, vimos que inclusivamente no orçamento o Partido Socialista tinha posto propostas que iam neste sentido, mas que a retirou, mas não obstante isso, esta matéria mantém toda a atualidade, porque é lógico que nós queremos que o território seja protegido no que toca aos incêndios e que exista prevenção. É lógico que nenhum de nós põe isso em causa, e muito menos quem lá vive, que é o meu caso, ou que é o caso do Sr. Deputado de Oliveira do Hospital. Ou seja, não pomos isso em causa. Agora, achamos é que tem que haver uma sensibilidade por quem faz estes planos também em relação a quem está no território. E por isso é que defendemos a sua audição, sem nenhuma perspectiva crítica, mas sim perceber quem está do outro lado e também quem está deste, e especialmente que vive naqueles territórios e vê e sente o que é a aflição, muitas vezes, aquelas pessoas que ali vivem, especialmente quando se vêem isoladas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora, então, a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Alexandrino.
Então, boa tarde, Sr. Presidente da Comissão, ilustres colegas. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que subscrevo tudo o que disse a doutora Fátima Ramos por uma razão seguinte, pela seguinte razão. Eu levantei também este problema no plenário, sendo a voz, sobretudo a voz dos autarcas, mas das populações em gerais, dos próprios empresários, com quem fui conversando e no nosso cotidiano, e por isso eu quero dizer que esta carta de perigosidades de incêndios rurais para estes concelhos era um disparate pegado. Não tem outro nome, era um disparate absolutamente pegado. Mas, sem dúvida nenhuma, que não posso deixar de dar os parabéns ao Governo por nos ter ouvido e fazer esta anulação desta carta de perigosidade, lançando um desafio que é a construção desta carta, porque ela é importante em termos para estes territórios, para a aplicação de regras e ter determinada coerência, mas não uma carta que iria matar, ajudar os incêndios, como eu disse. 2019 não nos conseguiram matar, mas esta carta poderia trazer grandes prejuízos e deixem de ser, por isso, aquilo que o Partido Socialista, com certeza, e eu subscrevo, acho que há um amanhã, há agora um futuro de construção que pode ser de diálogo entre as partes, ouvindo os parceiros do território e desse trabalho conjunto, até haver uma carta que sirva, sobretudo, também os interesses daqueles concelhos. E por isso quero dizer que, com certeza, o Partido Socialista subscreve estas audições propostas pelo Grupo Parlamentar do PSD, porque é fundamental para estes concelhos, porque estes concelhos, com esta carta de perigosidade, era muito difícil o seu próprio desenvolvimento. Ele já é difícil, ele já hoje é bastante difícil. Já hoje percebemos também, e deixem-me dizer, percebemos que em pouco tempo conseguimos construir dois países num país tão pequeno como o nosso. É que nós conseguimos construir isso e não vamos aqui a sacar responsabilidades ao falar, porque há aqui uma coisa que eu também às vezes me apercebo na Assembleia da República, passamos muito a falar de passado em vez de falarmos de futuro. Falamos muito a tornar-nos em relação ao passado, quem fez ou quem não fez, mas nós devemos é pensar qual é o futuro para o desenvolvimento do nosso país e destes territórios que não têm a mesma... Por isso, já havia... Eu fui Presidente de Câmara Municipal, por isso tenho experiência disto. Deixem-me dizer, já havia um conjunto nas cartas de prioridade que havia anterior, já havia um conjunto de situações que eram analisadas pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta. Já eram lá e onde tinha técnicos do ICNF, onde tinha representantes da Autoridade da Proteção Civil, onde haveria outros casos que nem iam à comissão, que já não eram possíveis, mas havia alguns casos e por isso é natural que também estas comissões continuem com um poder, às vezes, discricionário, porque conhecem muito melhor o território do que acontece. Porquê? Também vem esta carta de perigosidade, não sei se recordam, mas com certeza estão aqui pessoas que são deste tempo também. Percebia-se que antigamente havia uma lógica, às vezes, de construção, que era deitar fogo a algumas coisas para depois se poder construir quando não se podia construir. Vocês não sei se recordam disso, mas mais antigos recordam-se um bocado disso. E, de certa forma, as normas foi um bocado para fazer essa especulação e matar essa especulação. Agora, o que nós precisamos agora, e terminando, queria dizer que precisamos agora de um processo, porque há um amanhã, e como há um amanhã, eu acho que todos devemos participar, os autarcas, os diferentes parceiros que estão nestes territórios, e porque aquilo que aconteceu também, estes incêndios, e deixem-me também dizer, também já agora num pequeno desabafo, eu fui testemunha dos autarcas dos incêndios de Pedrógão. Mas eu poderia ter sido arguído, poderia ter, porque o meu concelho, nestes incêndios, morreram 13 pessoas. E por isso foram aqueles, e eu não sei porque é que não fui o Presidente de Oliveira do Hospital, que era eu na altura. E fui testemunha e chamei-lhe um julgamento da vergonha. Por uma razão extremamente simples também. Estive nesse julgamento como defesa e chamei-lhe um julgamento e tive sempre uma posição muito dura em relação, porque aquilo que aconteceu nos nossos territórios é uma coisa de excepcionalidade e quem lá esteve e quem viveu aquilo que esteve na frente é uma coisa que não tem explicação com palavras e poderiam até ter... Eu até dou um exemplo simples para as pessoas perceberem. Ali junto à barragem da Agueira, junto ali há umas bombas de gasolina da Cepsa, E do lado esquerdo havia uma ilha que tinha mais 100 metros de água, era meia dúzia de árvores e tinha 100 metros de água de cada lado, para as margens. Sabe o que é que aconteceu? Se lá estivesse alguém morria queimado porque aquelas árvores morreram e tinha 100 metros. E por isso quero também deixar aqui esta nota que precisamos também os autarcas criar alguns botes expiatórios para alguns ficarem com as consciências tranquilas. Mas eu digo e deixo-vos isto, é que eles estão erguidos. Eu tomei sempre esta posição também como Presidente da Região de Coimbra, fui testemunha e disse aquilo que achava também, e até achava também, deixem-me dizer com verdade, até achava que se tivesse que alguém, alguns políticos também serem, que não era só o mexilhão dos presidentes de Câmara, mas eram outros que estavam mais por cima. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, dizer que estamos de acordo com a audição da proposta pelo Grupo do PSD. Esta questão reveste-se de muita importância e estamos de acordo e acompanhamos este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acompanhamos também o requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP, de facto, vê que neste requerimento uma justificação para o mesmo, tendo em consideração até a fundamentação apresentada aqui pela Sra. Deputada. A verdade é que, não se entender, peque por necessidade de ouvir mais algumas entidades. Nós ao olharmos, aliás, tem sido expressa aquela que é a preocupação e alguma apreensão por parte dos municípios relativamente a esta matéria, e nesse sentido nós acharíamos, se o Grupo Parlamentar do PSD estivesse de acordo, que se deveria também ouvir quer a Associação Nacional de Municípios Portugueses, quer a ANAF, quer as CCDRs. Este é um dos aspectos que peca, mas também peca por outro aspecto que tem a ver com o território como um todo. É necessário analisar o país como um todo, as regiões, todas elas fazem parte do país como um todo. E o Algarve é uma área geográfica, uma região que tem também cartas de registro de perigosidade alto, muito alto. E nesse sentido as CCDRs poderiam também responder e as entidades anteriormente que eu referi. Mas, de qualquer das formas, isto é sempre uma sugestão que o PCP aqui deixa à consideração do grupo proponente, que seria que se ouvisse também outras entidades, nomeadamente a CNA, a Confagre, a Baladi, a FENA Florestas, Sr. Deputado. Já que estamos a tentar envolver aqueles... Mas o Sr. Deputado está preocupado com o requerimento que é do PSD? Está preocupado com o trabalho que isto pode dar, Sr. Deputado?
Não.
Por enquanto eu tenho a palavra.
Continua. O Sr. Deputado continua no uso da palavra e fez aqui essa abrangência. Depois o Grupo Parlamentar Proponente já se pronuncia.
A Florestas, a Florestas, a Acréscimo...
Naturalmente são regimentais.
E também... o ex-presidente do Observatório Técnico Independente, que o PSD também teve muita preocupação em criar nesta casa e que desenvolveu trabalhos para esta casa, seria importante que se ouvisse o senhor ex-presidente do Observatório Técnico Independente, que poderia também dar aqui um contributo. De qualquer das formas, deixando à consideração do PSD esta sugestão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, não tem. O Grupo Parlamentar do PSD, já não há mais nenhum grupo parlamentar. Sr. Deputado Fátima Ramos, tem a palavra.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, em relação ao que foi dito pelo meu ex-colega e ex-presidente Oliveira do Hospital, dizer-lhe que partilho totalmente daquilo que disse. Acho que qualquer um de nós que foi ou venha a ser presidente de uma Câmara do Interior só não passará, ou não passou, por aquilo que passaram os colegas dos concelhos que tiveram esta grande tragédia, e que Oliveira Hospital teve, porque não estávamos lá, ou porque não aconteceu. Porque, de facto, perante uma tragédia deste género, qualquer um de nós está sujeito a viver e a ser culpabilizado, como foi, nomeadamente, o colega da Castanheira de Pera, o que ele está a sofrer, e outros. Assim como, e aqui uma palavra também para os bombeiros, o que está a passar com o comandante dos bombeiros de Pedrógão é... A Castanheira. Pedrógão. É Pedrógão, também tinha ideia. Pronto, Pedrógão. Mas seja ele, seja outro, é inadmissível, porque qualquer um faz e tenta fazer o melhor para salvar as pessoas que têm
junto dele. Portanto, isto é de facto inadmissível e pode inclusivamente colocar em causa o exercício daquele tipo de funções. As pessoas perguntam se eu sou voluntário e depois eu vou passar, ainda vou ser culpabilizado em situações deste género. De facto, isto acho que todos temos que repensar. E a propósito disso, vou para a proposta do Partido Comunista. Na minha opinião, acho que quanto mais entidades ouvirmos, tudo bem. Isto é, nós podemos conseguir ter melhores relações, fazer melhor o serviço, assim como acho que no final, inclusivamente, apesar de nós não termos no requerimento, poderá vir a justificar-se termos também a Senhora Ministra da Coesão. Mas eu não fui tão ampla, foi no sentido de tentarmos atuar mais rapidamente na altura, mas, portanto, as propostas, as sugestões são bem-vindas. Isto acho que é um trabalho que está iniciado. Não estamos aqui a tentar bater no passado, estamos aqui a tentar construir para o futuro. Portanto, da minha parte, o Senhor Deputado apresenta as sugestões e, da minha parte, nada a opor.
Muito obrigado. Vamos então votar o requerimento com as alterações propostas. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. O ponto 5, perdão. O ponto 5, a apreciação do projeto de competências da CAP, da CAPES, foi uma proposta que foi discutida e apresentada em reunião de mesa e coordenadores e que teve a anuência unânime de todos os grupos parlamentares e amanhã será a proposta entregue na reunião de presidentes de comissão com o Presidente da Assembleia da República. Nada a opor, é mais para conhecimento. O ponto 6 da nossa ordem de trabalhos foi também apreciado e discutido e com propostas de alteração e de redação um projeto de regulamento da comissão, que já foi distribuído a todas as senhoras e senhores deputados. Basicamente tem um conjunto de pequenas alterações, alterações de organização e de funcionamento da comissão, que também recolheu, depois da discussão, a anuência de todos os grupos parlamentares e da mesa. Alguém se opõe? Já foi distribuído a todos os seus deputados. Muito bem. No ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, a dizer que também foi apreciado em reunião de mesa e coordenadores o projeto de orçamento e o plano de atividades, sendo que a mesa propõe um aumento de 20% no orçamento que estava em vigor, devido à legislatura ser mais prolongada e de estar previsto um conjunto de saídas. Para além disso, o plano de atividades, o documento é aberto, foi sugerido aos diversos grupos parlamentares que deverão entregar propostas para continuarmos na nossa atividade. E o grupo parlamentar do Partido Socialista e do PSD apresentaram oralmente algumas propostas que serão remetidas à mesa e serão integradas, serão incluídas neste plano de atividades para a legislatura e é um ponto de partida, não um ponto de chegada. Ponto 8 da nossa ordem de trabalhos, dar duas notas no seguimento das conversações que tive com a senhora embaixadora da Roménia, já tinha tido na legislatura passada e nesta também se tiveram efetivamente ou tiveram agendamento. Ficou previsto uma deslocação da Comissão Parlamentar de Agricultura do Parlamento Romeno ao nosso Parlamento para setembro, nas datas de 26 a 30 de setembro. Virá cá uma delegação dos deputados da Comissão de Agricultura do Parlamento Romeno. Dizer também que, como é do conhecimento dos seus deputados, sabem que está a decorrer a inscrição para a visita à Feira de Santarém, onde será realizada a nossa reunião ordinária da próxima semana. Nós iremos chegar à Feira Nacional da Agricultura, teremos a reunião, depois haverá uma parte de visita e depois estamos convidados para um jantar por parte da Confagre e regressaremos então à Assembleia da República.
Os deputados que ainda não fizeram, que escrevam com a brevidade possível.
Os senhores deputados que não se inscreveram, que o façam com brevidade para que os serviços tenham possibilidade de organização. E dizer que no próximo dia 2, na próxima quinta-feira, no dia do âmbito da iniciativa de Dias da Saúde, há uma mostra de produtos agroecológicos, em associação com a Associação Caravana Agroecológica. É um projeto com um grupo de investigação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende aproximar produtores, consumidores, e vai decorrer no refeitório dos Farades, entre as 10 e as 17. Eu próprio irei lá no final da tarde entregar uns prémios.
E nós vamos enviar mais informação.
Mas, naturalmente, que os seus deputados queiram depois a participar e ter conhecimento, os serviços da Comissão irão remeter a todos os seus deputados mais e detalhada informação sobre esta matéria. E, de seguida, se não houver mais nenhum ponto a acrescentar, iremos todos juntos tirar a fotografia do grupo que faz parte desta Comissão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vamos então para os espaços perdidos.